Reflexão Econômica por Luciano Nakabashi.
Professor, em economia sempre ouvimos falar sobre custo de oportunidade. Pensando nisso, como o foro privilegiado impacta na corrupção?
Tudo bem, Gabriel. Sobre essa questão do foro, ela é uma questão muito relacionada à história brasileira, formação do Brasil de uma forma geral. Quando a gente pensa na questão do foro, ele serve como uma proteção, em princípio, né? Seria uma proteção das pessoas que estão no poder para dar mais estabilidade, mas na prática acaba servindo muito mais como impunidade. Então seria uma estabilidade no sentido do comando do país, mas quando a gente pensa assim para deputados, senadores, até mesmo para ministros, é muito fácil você trocar quando acontece algum problema com a pessoa que está exercendo aquele cargo. Até para presidente tem os meios, né? Tem o vice-presidente que é eleito justamente para isso, na chapa. Você tem toda uma linha sucessória caso aconteça algum imprevisto. Mas acho que quando a gente pensa em cargos de presidente, governador, talvez faça um pouco mais de sentido. Mas como, do jeito que é espalhado, são várias as pessoas que estão no setor público que acabam tendo acesso ao foro privilegiado, e isso acaba fomentando a corrupção ou atos ilícitos de uma forma mais ampla. O que a gente aprende no curso básico de economia é que os agentes, eles reagem a incentivos. Então, quando você pensa no foro protegendo ou dando mais segurança em termos, reduzindo o custo, né, da criminalidade, de atos de corrupção, é claro que isso vai estimular a corrupção no país. Então, a redução do foro, ela é um papel fundamental para a redução da corrupção no Brasil.
Pensando nesses incentivos, a redução do foro privilegiado é suficiente para uma redução sensível da corrupção?
Gabriel, eu acho que o foro, ele é uma questão importante, uma questão necessária para a redução da corrupção, ou seja, a redução do foro para os políticos ou para as pessoas que estão na administração pública, é fundamental para a redução da corrupção, mas não é suficiente. A gente está vendo agora, por exemplo, aquela discussão, acho que esfriou um pouco nesses últimos dias, nessas últimas semanas, mas a questão do julgamento em segunda instância. Se a partir da segunda instância já poderia o indivíduo ser preso ou não, seja político agora, os políticos sem foro, ou os cidadãos, os civis. Mesmo militares, né, dependendo do caso. Então, é uma questão super importante essa questão de poder se prender após a segunda instância. A gente vê que a justiça brasileira é feita para aquelas pessoas que têm poder político e econômico não serem punidas. Então, quem é que usa a justiça para ir protelando até que o crime seja prescrito? São as pessoas que têm dinheiro, são as pessoas que têm poder político, são as pessoas que têm conhecimento. Um conjunto dessas três características, porque as pessoas que são mais pobres não vão ficar recorrendo, elas vão ser julgadas em primeira instância, muito provavelmente vão ser presas porque não vão ficar recorrendo a outras instâncias, e isso acaba servindo muito para principalmente as pessoas que têm poder político e econômico não serem punidas, o que é totalmente injusto. Então é fundamental que se mantenha a questão da segunda instância, da prisão após julgado já em segunda instância, julgado e condenado em segunda instância, para que não fique se protelando muito a punição que a pessoa tenha que ter. E que também já foi mostrado que muitos dos casos em terceira e quarta instância, eles acabam só ratificando o que foi decidido anteriormente, mas essa protelação, essas medidas protelatórias acabam fazendo com que haja mais impunidade no Brasil. O que pode, né, colocar o Brasil nos eixos são as mudanças que venham a ocorrer em termos da lei e principalmente da aplicação dessas leis, porque elas que definem as regras do jogo e definem como as pessoas vão se comportar. Não adianta esperar, né, que vai entrar um excelente presidente, que vai trocar os membros da Câmara dos deputados, do Senado. Se as regras forem as mesmas, eles vão continuar agindo da mesma forma. O sistema é dessa forma porque as regras são assim. Então, quando a gente mudar as regras, dando mais punição, mais probabilidade da pessoa ser pega, que é uma coisa muito importante da mudança nas regras, que foi a delação premiada, né? Hoje fica mais fácil pegar as pessoas que estão cometendo atos ilícitos por mudança nas regras. Agora, a probabilidade de aumentar a punição, dado que a pessoa tem feito algum ato ilícito, aumenta com a questão do fim do foro privilegiado e com a possibilidade de prisão em segunda instância. Então, essas mudanças de regras são fundamentais para que o Brasil possa mudar.
Eu sou Gabriel Soares, nós ouvimos o professor Luciano Nakabashi, da FEA-USP Ribeirão.
Reflexão econômica por Luciano Nakabashi.